dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 5 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Advogado de Araújo, Vinícius Guise, Juliano Marcon e Carolina Vieira. Se você também quiser ajudar, né, manter aqui o Loop Matinal no ar a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar aqui o episódio de hoje falando sobre a Amazon, que está de CEO novo. O Jeff Bezos deixou o cargo, ainda deixando, né, a partir de hoje. Então, a partir de hoje, é o executivo Andy Jassy, que é o CEO da Amazon, que liderava já a divisão do AWS, e o mercado está tranquilo, né? A Amazon até cresceu uns 10% aí nesse último mês. Agora, ainda aqui sobre as coisas da Amazon, de acordo com o pessoal do Business Insider, ela está tentando pelo menos se juntar a empresas tipo Slack e Dropbox também para concorrer aí, com um pouco mais de eficiência, né, com o Microsoft Teams. Eles disseram que já faz mais ou menos um ano, na verdade, que ela está conversando com os concorrentes do Teams, né, para tentar fazer um pacote para conseguir oferecer uma coisa mais robusta, para acabar com esse, basicamente, domínio, né, que o Teams tem nesse mercado de comunicação corporativa, mas faz um ano, né, e até agora nada. É bem possível que não tenha pintado nenhum acordo ainda, porque o momento não está muito propício, né, com as investigações todas aí de práticas anticompetitivas, mas vazamento é aquela coisa, né? Pode ser tentando usar a imprensa aí para conseguir tentar gerar um pouco mais de interesse em relação a esse assunto. E enquanto isso, no mundo da Tesla, já apareceu o primeiro incêndio aí de um carro Model S Plaid, né, que foi lançado oficialmente aí não faz muito tempo. A Tesla entregou, depois de um atraso, né, entregou aí só 250 carros para quem comprou o carro primeiro, mas já pegou fogo, é pelo menos um deles. O motorista comentou que o carro pegou fogo do nada e ele até ficou preso lá dentro do carro, né, no primeiro momento, mas acabou conseguindo sair, e perguntada sobre isso, a Tesla não quis se manifestar. A Tesla, inclusive, acabou aí com a parte de imprensa dela recentemente, então não tinha nem expectativa, né, do mercado, dos jornalistas, por exemplo, quando respondessem perguntas a respeito disso. Bom, e agora eu vou falar sobre as operadoras daqui do Brasil, que bem basicamente vão ter que acabar a partir de agora com o roaming internacional para o Chile, né, para usuários daqui que vão lá para o Chile. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou, depois de uns 3 anos, né, a adição do texto lá de acordo de livre comércio entre o país e o Chile, e já previa desde o começo aí já mesmo esse fim do roaming internacional entre os dois países. Então, com essa adição, a partir de agora, os brasileiros no Chile, ou ao contrário também, né, chilenos no Brasil, não pagam mais roaming internacional para usar o telefone, e isso, claro, né, com a garantia também de que a qualidade do sinal vai ser a mesma da do pessoal que mora no país. E ainda aqui sobre as coisas do Brasil, deixa eu comentar que rolou aquela live do Loop Infinito na semana passada, que eu comentei por aqui, para apresentar alguns produtos da Huawei, que foram o Huawei Band 6 ou Huawei Band 6 e os fones de ouvido FreeBuds 4i. A pré-venda dele está rolando agora até o dia 14, mas até amanhã você consegue um desconto exclusivo aqui com o Loop Infinito e tá na descrição do vídeo, né, que eu deixei aqui na descrição o código que você consegue usar para conseguir desconto. Esse vídeo é da live que rolou na quinta-feira, que teve unboxing, né, hands-on também, teve até um papo bem bacana com o Daniel Dias, que é o gerente sênior de desenvolvimento de negócios aqui do ecossistema da Huawei no Brasil, então passa aqui na descrição do episódio, pega o link pro vídeo lá no canal do Loop Infinito no YouTube e aproveita também o desconto da pré-venda, né, que esse aqui é válido até amanhã. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a China anunciou que vai investigar a Didi Chuxing, que é basicamente a Uber lá do país, e a dona aqui do Brasil, né, da 99. Na semana passada, até comentei por aqui, né, que a Didi tinha estreado na Bolsa de Nova York, aí, com aumento de 20% nas ações, mas caíram quase 10% na sexta-feira, né, depois da divulgação aí de que a China ia investigar a empresa. A China falou até de um jeito meio genérico, né, que ela vai investigar a Didi Chuxing pelos riscos que ela oferece aí de segurança digital, e ainda congelou, né, falou que a empresa não pode ter novos usuários aí de agora em diante. Isso ficou parecendo uma retaliação, na verdade, o fato dela ter aberto aí o capital na Bolsa Americana, agora espera pra ver, né, quanto tempo ela não vai conseguir operar direito na China por conta disso. E ainda aqui sobre esse papo de bastidores, na semana passada a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico anunciou um acordo entre 130 países para conseguir estabelecer imposto mínimo de 15% para 100 principais empresas do mercado de tecnologia pelo mundo. Isso veio depois dos países do G20 terem concordado com essa iniciativa, né, de promover essa espécie de taxa global para conseguir impedir que as empresas façam aquele malabarismo todo para conseguir poupar dinheiro, né, não pagando impostos, e deve pintar mais detalhes, né, na próxima semana a respeito disso. E continuando aqui com o papo de bastidores, só que especificamente agora dos Estados Unidos, o órgão FTC, que regulamenta o mercado americano, aprovou um pacote de medidas aí que vai aumentar o poder que eles têm para poder investigar, né, as empresas aí por práticas anticompetitivas. O FTC derrubou uma medida lá de 2015, que limitava um pouquinho o alcance que eles têm, né, sobre esse tipo de situação, e aprovou duas medidas também, né, que simplificam o processo aí para abertura também das investigações de práticas anticompetitivas. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe, né, que essas mudanças estão acontecendo. Agora que trocou a liderança também do FTC, tá na mão da advogada Lina Khan, ela tá mostrando, né, que não tá passeando, não tá brincadeira com esse cargo novo dela. Bom, e agora eu vou falar sobre a plataforma Twitch que tá levando, né, as watch parties aí pro app que ela tem pro Android e pro iOS. Essa função deixa os criadores de conteúdo exibirem filmes e séries do Amazon Prime Video, né? Lembrando que a Twitch é da Amazon, pro pessoal que acompanha o canal conseguir ver com o criador, né? Poder interagir ao vivo e tudo mais enquanto passa o vídeo, mas é exclusiva esse recurso todo para quem é assinante também do Amazon Prime Video. Então essas watch parties da Twitch até agora estavam disponíveis só na plataforma web, mas estão pintando agora aos pouquinhos aí, estão sendo liberadas para todo mundo no Android e no iOS. Bom, e ainda aqui sobre plataformas sociais, na sexta-feira eu comentei que o Instagram vai copiar aqueles superfollows do Twitter, agora é o contrário que eu vou falar, né? Uma cópia que o Twitter vai fazer em relação a uma coisa do Instagram. O Twitter falou que tá fazendo uma espécie de um close friends do Instagram, né? Então ele vai ter uma lista específica lá que você vai conseguir fazer para poder publicar tweets só para algumas pessoas poderem ver, mas não deu nome por enquanto ainda, em prazo de lançamento para isso. Já uma outra coisa que eles falaram que estão fazendo também é umas categorias de tweets, né? Então você define algumas categorias, é o que você vai publicar o tweet. Você fala sobre qual categoria que você tá comentando e aí aparece, né? Numa espécie de timeline específica aí para quem assinar, por exemplo, só uma categoria das coisas que você fala. Já um outro recurso que eles estão fazendo também é um que você vai conseguir cadastrar ou palavras, né? Ou frases também aí de respostas que você não quer receber e a pessoa recebe um alerta, né? Para repensar se ela foi falar alguma coisa com essas frases aí quando for falar com você no Twitter. Esses recursos todos, na verdade, não é só o primeiro, não tem previsão oficial de lançamento aí por parte da plataforma, mas ainda assim, né, pra ver como é que tá ficando, que eles compartilharam um pouquinho da coisa toda, tem link aqui na descrição. E continuando aqui com redes sociais, o TikTok aumentou para 3 minutos agora o limite de publicação de um vídeo. Eles começaram a testar isso no finalzinho do ano passado, quando algumas pessoas só conseguiram começar a publicar uns vídeos lá que tinham mais de um minuto, e pode levar uns dias, né, pra isso aparecer pra todo mundo que usa o TikTok. E enquanto isso, no WhatsApp, o pessoal do site WBetaInfo comentou que eles estão testando, ou pelo menos preparando no aplicativo, suporte à opção que você vai ter para escolher qual a qualidade do vídeo que você quer enviar para poupar dados, né? Se você não quiser consumir muitos dados aí da operadora. Eles falaram que são três opções, né? Que são melhor qualidade, economia de dados ou automático, né? Que ele escolhe lá a qualidade automaticamente, dependendo se você está no Wi-Fi ou então no dado da operadora. E por último, aqui hoje sobre apps de comunicação, acabou, né, aquela colher de chá que o Google tinha aberto lá para todo mundo que usa o Google Meet. O que eles tinham feito no começo da pandemia foi aumentar para 24 horas, né, até para contas gratuitas aí, o limite para chamadas que você quisesse fazer com alguma pessoa, mas agora voltou, né, para contas gratuitas aí agora o limite é só uma hora. Na verdade, tem até uma diferença, né, esse limite voltou para uma hora para chamadas aí que envolve 3 ou mais participantes e ela continua com 24, é sem limite na verdade, né, limite é de 24 horas para só 2 participantes na conversa. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela liberou no finalzinho da semana passada o primeiro beta público do macOS Monterrey, que ela tinha anunciado aí na WWDC e estava na mão só por enquanto aí dos desenvolvedores. Isso veio alguns dias depois, até comentei por aqui, né, da liberação do beta público do iOS 15, iPadOS 15 também e o watchOS 8, e agora pintou, né, o beta público também do macOS Monterrey. As principais novidades do sistema incluem aquele recurso SharePlay, que deixa você fazer um FaceTime com alguém, as pessoas conseguem ver a mesma coisa ao mesmo tempo. Pintou aquele recurso Focus Mode também, né, que deixa você escolher quais aplicativos aí podem te incomodar, né, notificar você dependendo do status que você definir. E aquela coisa bem bacana, né, que é o Shortcuts que tinha no iOS agora tá pintando no macOS também. Então se você quiser testar esse beta público no macOS, você faz uns 3 backups, né, pra garantir bastante é que você não vai ter dor de cabeça. E depois pega o link, né, que eu deixei aqui pra você na descrição do episódio. E por último, sobre a Apple, e também fechando aqui o episódio de hoje, a publicação Nikkei comentou que a partir do ano que vem, a Apple vai usar em um dos iPads, né, provavelmente o iPad Pro, um processador aí, feito com processo de fabricação de 3 nanômetros. Na verdade, tudo é especulação, né? Mas do iPad Pro, na verdade, é especulação, que eles comentaram só que isso vai chegar em algum iPad, então faz sentido que seja no iPad Pro, mas só com ele que vai chegar o chip aí de 3 nanômetros. Eles comentaram que os iPhones do ano que vem, por exemplo, vão usar o processo de fabricação de 4 nanômetros, o que já é um pulo, né, em relação aos 5 nanômetros da linha atual. O que acontece com a redução da escala nesse processo é que o chip, claro, né, precisa de menos energia para conseguir fazer a computação que ele faz, e das duas, uma. Ou o dispositivo mantém a autonomia da bateria se o resto do hardware também passar a melhorar, né, passa a consumir mais energia, ou ao contrário, ele consegue aumentar a autonomia se o resto continuar igual. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!